O programa Brasil Rural vai hoje para o interior de São Paulo. Vamos agora para o Unesp de Jaboticabal. Quem está com a gente é o professor de Agronomia e Pós-Ciência do Solo, o José Marques. Professor José Marques, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo bem e você?
Tudo tranquilo. De Jaboticabal para Ribeirão Preto, está quantos quilômetros aí?
Olha, nós estamos muito próximos, em torno de 70 quilômetros.
70 quilômetros, né? É isso aí. Fala para a gente esse grupo de pesquisa de caracterização do solo para fins de manejo específico. A questão do manejo do solo é algo que cada vez mais os institutos de pesquisas têm chamado a atenção para isso, não é, professor Zé
Marques? Correto, Marcelo. Você está absolutamente certo. O solo ele é importante porque a gente costuma dizer que as plantas elas desenvolvem e crescem necessitando de luz, água e nutrientes. No Brasil nós temos luz o ano inteiro, nós temos água em grandes áreas cultivadas e nutrientes nós temos alguns problemas. Ultimamente nós temos estudado que além da deficiência crônica de nutrientes naturais do solo, nós também temos uma variação desses nutrientes no espaço. E estas variações, você mapear essas variações, elas têm se tornado cada vez mais cruciais e mais importantes para fazermos um manejo absolutamente correto, sobretudo dos investimentos que são muito elevados em nutrientes que nós temos que dispor, porque os nossos solos são relativamente pobres.
Então, quando ele vai, por exemplo, aplicar uma adubação, ali uma correção do solo, vai variar, então, na fazenda? Tem uma área que você precisa de uma formulação tal, na outra área ali uma outra formulação um pouco diferenciada, é isso?
Exato.
Ele atender as necessidades de acordo com a área.
Exato. Nós temos uma cultura, isso é uma coisa muito enraizada, de que os solos tropicais, por serem solos muito velhos, eles são solos homogêneos. Embora pobres em nutrientes, são solos homogêneos. E aí nós herdamos uma cultura muito pejorativa que nos atrapalha muito até hoje e que dificulta o produtor rural a ganhar consciência, que é a única dose. Ou poucas amostras podem representar grandes áreas. Na verdade, as últimas pesquisas, sobretudo de variabilidade espacial dos solos, têm nos revelado que os nossos solos tropicais, ao contrário do que nós pensávamos, eles têm uma variabilidade significativa e que influencia decisivamente a produção das culturas. E esta variabilidade, quanto mais captada, quanto mais mapeada, quanto mais entendida, ela ajuda muito a disposição destes nutrientes, né? Que pode variar a forma de colocar esses nutrientes de forma variada, desde equipamentos simples, né, até os sofisticados hoje com taxas variadas, né. Os grandes produtores, sobretudo, que têm utilizado os princípios de agricultura de precisão, na verdade, antigamente nós fazíamos o cálculo dos adubos em toneladas por hectare, né. Hoje é metro quadrado por grama, né. Então são tratores que são dirigidos por satélite, que tem um mapa no computador interno e que fazem essa distribuição de acordo com as variações do solo, né? Isso tem levado a uma economia muito grande e, sobretudo, um resultado de produtividade, porque você vai colocar as quantidades de nutrientes em dosagens corretas para o desenvolvimento da planta.
Eu ia perguntar exatamente se hoje o maquinário agrícola, com toda a tecnologia de GPS, etc., está atendendo a essa demanda aí.
Exatamente, Marcelo. Esta é a colocação seguinte. A questão é que se deu muita ênfase ao maquinário, às sofisticações, ao modernismo. Hoje você vê, tem máquinas que andam sozinha, com piloto automático e coisa desse tipo, né? E nos esquecemos, quer dizer, nós retardamos um pouco no entendimento da importância das variações do solo. Nós temos hoje pesquisado, nosso grupo de pesquisa, o que nós chamamos de áreas mínimas de manejo, né? Então, na verdade, essas áreas elas precisam ser caracterizadas. Os solos não são homogêneos, eles variam. E as variações dessas manchas de solo no terreno, elas são importantes importantes para a tomada de decisão, tanto do pequeno produtor quanto do grande produtor. Então, na verdade, o nosso grupo ele confecciona mapas com precisão matemática, e esses mapas podem ser interpretados pelo pequeno produtor para adicionar doses corretas em locais corretos, quanto acoplado no computador desses tratores, né? A questão toda é a forma como se faz o mapa. Por quê? Esses mapas, eles necessitam de uma quantidade de amostras muito superior do que aquela que nós estamos acostumados, não é?
Sim.
Nós precisamos trabalhar com uma matemática mais sofisticada, o que não é impossível de ser feito, nós temos feito aqui com relativa facilidade, mas nós necessitamos desse grande número de amostras. Isso no início desses estudos praticamente inviabilizava nós recomendarmos para os produtores pelo aumento do custo, não é? Então, houve necessidade de buscarmos alternativas metodológicas, e hoje nós já temos, que são os métodos indiretos que nos auxiliam, né? A gente tem utilizado sensores que nos permitem fazer a detecção desses nutrientes do solo com uma relativa facilidade e com um preço muito inferior ao aquele praticado pelos laboratórios.
Você não precisa mais lá colher a amostra, levar para o laboratório, fazer análise?
Não, pelo contrário. Nós temos duas linhas, né? A pedometria, ela tem duas linhas de atuações. Nós podemos hoje captar as informações por imagem de satélite a grupos de pesquisadores e pessoas em empresas que utilizam desse recurso e coletam uma quantidade relativamente menor de amostras no campo. Um outro grupo, que é o do meu grupo de pesquisa, nós somos o pessoal de terra, que nós chamamos. Nós coletamos um número maior de amostras ou levamos o sensor para o campo, não é? E detectamos um grande número de pontos, ou a gente traz para o laboratório essas amostras em grandes quantidades também e fazemos nos laboratórios de bancada. Quero dizer que as análises de laboratório não se tornam imprescindíveis, não é? Há uma certa confusão por muitos técnicos e produtores entendendo que as análises de laboratório deixarão de existir. Muito pelo contrário. Nós precisamos das análises de laboratório, elas são o padrão ouro, porque nos nossos cálculos, nas contas que nós fazemos, a gente faz uma coisa chamada calibração. Nós calibramos as respostas dos nossos sensores, as informações, com as análises de laboratório. Então, essas aí são o padrão ouro, nós não podemos prescindir, porque a agricultura brasileira na área de solos, ela está fundamentada nessas metodologias, né? E nós não podemos abandoná-las nesse momento.
No intuito de reduzir custo, você faz essa análise mais rápida por meio desses métodos novos, mas para calibrar esses equipamentos, você precisa da análise laboratorial, que é mais precisa, mais rica.
Aí nós vamos gastar um número muito menor de análise de laboratório.
Sim.
E vamos evitar aquele problema, né, do custo muito elevado e, sobretudo, do problema de poluição, né, porque nós temos um resíduo de laboratórios, que todos nós sabemos, que ele ou é tratado no Brasil e muitas vezes ele é disposto na natureza de forma incorreta, obviamente.
A pedometria, é isso então? É esse estudo mais pormenorizado do solo?
A pedometria é uma sub-área da ciência do solo, ela é relativamente nova em termos mundiais e ela vem de encontro a essa carência que nós temos de metrificar ou de quantificar os processos do solo, né? Então, a pedometria nada mais é do que o estudo métrico de processos, né? E ele tem um braço importante que é a preocupação de realizar os inventários de solos, quer dizer, os mapas de solos, os tradicionais mapas, não é? Só que de uma forma muito mais precisa, né? Os limites das manchas de solos, do amarelo para o vermelho, esse limite, né? A gente consegue detectá-lo ou calcular matematicamente. Então, a gente consegue um mapa, um inventário dos atributos do solo de uma forma muito precisa e numa escala, sobretudo, muito detalhada.
A gente está falando de novas tecnologias, mas o grupo aí da Unesp existe desde os anos 70, é isso?
Na verdade, os princípios, né, metodológicos que nós adotamos é da década de 70. Né? O grupo, nós iniciamos praticamente na década de 80, aqui na Unesp, em Jaboticabal. São dois departamentos, o de solos, a qual eu pertenço, que se uniu a alguns docentes do departamento de ciências exatas. São dois pesquisadores, basicamente, professor Gênio e professor Newton La Scala, e nós, já desde a década de 80, a gente vem tentando entender e desenvolver, né, técnicas matemáticas que se aplicam aos solos tropicais. Né? Uma coisa que nós aprendemos é que nós pensávamos, ou a teoria pelo menos nos indicava, que os solos temperados eles tinham uma variabilidade maior. Nós concluímos que não. Numa escala mais detalhada, os solos tropicais eles têm ainda uma variabilidade bem maior, então, vamos dizer assim, o interesse e as preocupações em detectar manchas de solos em nível detalhado, no Brasil, ele passa a ser majoritário, importante, porque nós, como disse, nós gastamos um montante muito elevado com as adubações, né? Nós importamos praticamente todos, uma grande parte dos adubos que nós aplicamos. Então, nós temos que aprender que as manchas variam e nós temos que colocar a dose certa no lugar certo. Então, essa foi a motivação que nos fez fortalecer e desenvolver as nossas pesquisas.
O Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui, a primeira impressão, olhando ali para aquele litoral, né, com a Mata Atlântica, aquele quantidade de bicho, falou, é uma terra em que se plantando tudo dá. Essa verdade é parcial. Você, para produzir, tem que trabalhar esse solo melhor, né?
Ele, na verdade, ele confundiu, quando ele viu aquelas falésias ali de Porto Seguro, né, ele confundiu com, ele viu uma falésia, quer dizer, um barranco com uma quantidade de matéria orgânica da Mata Atlântica bastante espessa em cima, né, e com uma variabilidade de árvores muito alta, uma floresta muito exuberante, que é a Mata Atlântica brasileira. Ele confundiu imediatamente com as florestas europeias, que na época já muitas dizimadas, né? Mas, na verdade, foi um erro bastante grande, né? A carta dele, a gente costuma dizer aqui para os colegas, para os alunos, né? Se foi encaminhada para um parecerista da área de ciência do solo, ele não passa para ser publicado.
Então tá bom. José Marques, professor de agronomia e pós em ciência do solo da Unesp, Universidade lá de Jaboticabal, falando com a gente sobre a pedometria, que é o conhecimento pormenorizado de todo o solo, de toda a superfície, e isso é urgente, é importante para que você tenha mais produtividade e economia na adubação, né, professor?
Exatamente, exatamente. E a urgência é que nós conhecemos muito pouco os nossos solos, né, em nível detalhado. O Brasil tem uma defasagem enorme no conhecimento dos seus solos. Nós avançamos muito em melhoramento genético animal, em maquinários agrícolas, no conhecimento de variedades, enfim. E o conhecimento detalhado de solos, muito em função daquilo que eu te falei inicialmente, que nós pensávamos que os solos fossem muito homogêneos por serem solos tropicais, muito antigos, muito velhos, né? Então, na verdade, nós, em algum momento, deixamos de aprofundar os estudos. Então, hoje, há uma necessidade elevadíssima de conhecer os solos em detalhes, né? Como nós estamos muito defasados, nós temos que lançar mão dessas novas tecnologias, sobretudo as advindas do conhecimento da pedometria, porque isso acelera o conhecimento, né? Então, é uma urgência. Nós acreditamos que mapas detalhados em escalas que permitam as decisões de alto nível tecnológico, elas são hoje imprescindíveis.
Muito bem. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Brasil Rural.
Marcelo, eu que agradeço, viu?
Um bom trabalho aí. Tudo de bom.
Obrigado.
Obrigado, bom dia.